Isaías 42, vamos ler, irmãos, o versículo número 5. Diz assim o Senhor: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Aleluia. Agora vamos ler Tiago, irmãos. Tiago, eu falei 5, mas é 4. Tiago 4, versículo número 7. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Feche seus olhos, irmãos. Rei Todo-Poderoso e Senhor deste lugar, meu Pai, é no nome de Jesus Cristo mais uma vez que nós te buscamos, Senhor de toda a terra, Pai, para que nós possamos nos alegrar em Ti mais uma vez, Senhor, e eu rogo a Ti que a Tua palavra agora venha ao encontro do coração do Teu povo, Senhor da glória, Pai. Vem falar às nossas almas, Senhor, ao nosso coração, Senhor. Vem falar ao nosso espírito, Rei da Glória, Senhor, deste lugar, Pai. Derrama Teu óleo precioso sobre cada vida que entrou aqui esta noite, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor, e queremos ver a Tua face essa noite, Senhor. Queremos, Senhor, nos deleitar, Senhor da Glória, Pai, em Ti, Jesus Cristo, Filho de Deus. Para a glória do Teu santo nome somente, Senhor, magnifica o Seu nome aqui agora, Espírito de Deus, Pai, para que, Senhor da glória, possamos sair daqui alegres, felizes, regozijantes, conforme a Tua vontade. Para a glória do Teu santo nome, Senhor Deus Todo-Poderoso, que assim seja, meu Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, aleluia. Graças a Deus, Senhor. Deus seja louvado e exaltado e glorificado. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Queridos, a palavra de Deus, ela inúmeras vezes cita os atributos de Deus, né? E o ser humano muitas vezes ele se esquece ou ele deixa de lembrar, vamos dizer assim, por conta própria, por falta de fé ou por falta, né, de um contato maior com Deus, de um costume de estar na presença de Deus. Mas a Bíblia nos ensina, e você sabe muito bem disso, que Deus, ele é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, né, tem todo o conhecimento e é todo-poderoso. E nesses atributos, irmãos amados, né, nós devemos observá-los, porque eles serão os alicerces da sua fé. Se você entender que Deus está em todos os lugares, que Deus está, né, ao teu redor a todo instante, se você entender que Deus conhece os teus pensamentos, que Deus ouve a tua oração, e se você entender que Ele tem poder para transformar qualquer coisa nesse mundo, com certeza a sua fé ela estará alicerçada em algo que não será corrompida, em algo que não será destruída jamais na sua vida. Né? E esses atributos, irmãos amados, eles devem sim estar presentes, né, durante as suas orações. Esses atributos, ou melhor, o conhecimento, a crença, a fé nesses atributos, deve estar presente quando você está cultuando a Deus neste lugar, quando você está falando com Deus, né, no seu particular, no seu quarto, aonde quer que você esteja, no seu carro. Não importa, nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele tem autoridade para ouvir a nossa voz e tem autoridade para resolver tudo aquilo que nós estamos colocando nas mãos dele, né? E nós, muitas vezes, irmãos, Olhamos para Deus e identificamos Ele como um Deus muito distante. E quantas vezes neste mundo, irmãos amados, de forma terrível, né, uma forma demoníaca de se expressar, as pessoas estão ensinando as outras de que o homem, ele veio do macaco, de que o homem é uma evolução, de que o homem, na verdade, não tem nada de Deus e sim é algo meramente natural, ou seja, foi a natureza que criou o homem. Mas a Bíblia, no primeiro texto que nós lemos, diz claramente aqui que o Senhor Deus foi aquele que criou os céus, o Senhor Deus foi aquele que criou a terra, o Senhor Deus foi aquele que criou as nossas vidas, e é Ele que nos dá o Espírito para que nós possamos o quê? Estar vivos. Não é verdade? Quando o Espírito sai, há a morte. A vida é o Espírito que Deus nos dá. E isto, irmãos amados, este bem que nós temos na nossa vida só pode ser concedido por Deus. Só pode ser dado por Deus e também só pode ser retirado por Ele. Ninguém mais, neste universo, neste mundo que você conhece e no mundo que você não conhece, ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra tem autoridade de dar a vida ou tirar a vida. O diabo pode fazer muita coisa com você, se você permitir, menos tirar a tua vida. Porque a tua vida pertence a Deus e sempre pertencerá ao Senhor. E muitas pessoas, irmãos, não acreditam nisso, né? O mundo está tão cego, as pessoas estão tão cegas, né, que é muito comum as pessoas ainda começarem a pensar: será que Deus existe mesmo? Será que existe Deus ou é uma força maior, como as várias religiões demoníacas pregam por aí, né? É uma força maior, né? O teu ego, o teu intelecto, a tua força, a força do teu pensamento consegue resolver os teus problemas. Cegueira espiritual é o que mais nós temos nesse mundo. E o próprio Senhor Jesus nos alertou a respeito disso. De que nos últimos tempos haveria toda sorte de pregações, haveria toda sorte de crenças, haveriam até messias, homens, se dizendo que são filhos de Deus, que são servos de Deus, enviados de Deus, como Jesus Cristo foi. Nós temos que estar alerta a isso, irmãos, porque a verdadeira fé, ela não passa por um pingo de dúvidas. Nós cremos que o nosso Deus criou o céu e criou a terra. Eu creio, e você também deve crer, que Deus criou a sua vida. Que Deus te deu vida porque Ele tinha um plano para você neste mundo. Não é por acaso que você nasceu. Não é por acaso, não foi um sorteio no céu, né? Vamos sortear agora. Para quem vai uma vida aí e lança uma vida na terra, irmãos? Todos nós temos um propósito de Deus neste mundo. Você tem um propósito de Deus neste mundo. Você acredita que você está aqui hoje porque Deus te mandou estar aqui hoje? Você acredita nisso? É lógico que isso é verdade. É óbvio que isso é verdade. Porque Deus controla todas as coisas neste universo. Não existe nada que não esteja nas mãos de Deus, irmãos. Talvez você esteja pensando assim: mas o mundo está descontrolado, há tanta violência, há guerras, há doenças, há miséria. Como é que isso pode estar nas mãos de Deus? Está nas mãos de Deus, porque isso tudo está acontecendo, porque o povo escolheu se afastar de Deus. As pessoas escolheram se afastar do Criador. As pessoas escolheram não acreditar no Criador. As pessoas escolheram acreditar mais no trevo de quatro folhas. As pessoas escolheram acreditar mais no sal. Escolheram acreditar mais na ferradura. Escolheram acreditar mais nas pirâmides, nos cristais, ao invés de acreditar no único Deus, no verdadeiro Deus. Elas escolheram. Escolheram. Escolheram a malignidade ao invés de escolherem o Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida, aquele que faz todas as coisas. Se você ler as profecias a respeito de Jesus que está no livro de Isaías, certa vez Deus falou assim para Isaías, que escreveu o livro, disse assim: olha, estou mandando um que libertará a humanidade, e a minha glória estará sobre ele. E eu jamais darei a minha glória para outro. Eu jamais darei a minha glória para outro. Deus não admite que ele seja trocado. Deus não admite que ele seja, né, trocado por qualquer objeto, por qualquer homem. Deus não admite isso. Deus jamais admitirá que você acredite em algo que não seja ele. Que você acredite em algo que não seja o seu Deus. Certa vez Deus estava dizendo a Moisés, promulgando ali as leis ao povo de Israel, ele disse assim: olha, ao meu povo não lhes é permitido consultar os mortos. Para as outras nações eles praticam isso, mas ao meu povo não lhes é permitido consultar os mortos. Mesmo porque a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E tudo que você vê aí como sendo morto para lá, morto para cá, pessoa que volta para falar, é tudo demônio. Porque depois da morte segue-se o juízo, diz a Bíblia. E o Senhor falou: não lhes é permitido fazer isso. Sabe por quê? Sabe por que ele falou isso? Ele disse assim: sabe por quê, Moisés? Porque por acaso consultaria os mortos aqueles que têm um Deus que está vivo? As pessoas estão desprezando Deus. Estão desprezando ao Deus vivo. Estão desprezando ao único e verdadeiro Deus, irmãos. E você não deve ser um desses que não acredita. Você não deve ser um desses que ainda dá ouvidos àqueles que dizem, né, que Deus aceita qualquer coisa. Você não deve ser um daqueles que dizem assim: todos os caminhos levam a Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que leva a Deus. A Bíblia diz claramente isso, que Jesus é o único caminho que leva a Deus, não existe outro. É mentira das trevas, é mentira do diabo. E muitas pessoas estão acreditando que para se chegar a Deus basta querer, basta, né, desejar, quando na verdade Deus nos mostra que para chegarmos a Ele, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos, né, de conhecer o Filho, de entregar a nossa vida ao Filho. Nós precisamos adorar ao Filho. O próprio Senhor Jesus disse certa vez na Bíblia, e olha, irmãos, olhe para a palavra de Deus, não acredite em mim não, mas acredite na palavra. Jesus certa vez disse: eis que eu estou buscando os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Você tem adorado a Jesus? Você tem adorado a Ele, não com palavras, mas com a sua vida? Tem colocado a sua vida diante de Jesus e falado: Senhor, Tu és o bem mais precioso que eu tenho? Ou você não acredita nisso? Ou Ele não é o bem mais precioso que você tem? Certa vez eu ouvi um Rodolfo, se não me engano é Rodolfo, que era um cantor do grupo chamado Raimundos, ex-componente ali, e ele estava no Altas Horas ali, do Serginho Grossman, e perguntaram a respeito da fé dele, porque que ele tinha abandonado. Ele falou assim: Jesus, ele demonstrou o amor dele por mim dando a sua vida na cruz. Foi assim que ele demonstrou o seu amor por mim, entregando a sua vida por mim na cruz. E o que eu posso fazer é demonstrar o meu amor a ele entregando a minha vida a ele. Não é verdade? É o mínimo que a gente pode fazer, entregar a Jesus a nossa vida, pedir a Ele que Ele controle a nossa vida, que Ele nos guie, que Ele nos guarde, que Ele nos leve pelos caminhos que Ele deseja levar. E quando você fala isso, né, existe, né, ah, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo, eu quero isso. Mas não esqueça que deixar Jesus guiar a tua vida significa seguir a vontade de Jesus. Seguir a palavra de Jesus significa dar ouvidos àquilo que Ele nos deixou neste livro maravilhoso. Você conhece esse livro? É? Você conhece esse livro? É? Uma vez, eu e minha esposa fomos num sítio expulsar um demônio. Tudo cheio de demônios lá. Um outro pastor. E o demônio se manifestou lá numa pessoa. E o pastor que estava conosco pegou a Bíblia assim e falou: você conhece esse livro? Falou pro demônio. Ele falou: conheço. Ele falou: o que é esse livro? Ele falou assim: esse é o livro santo de Deus. Os demônios reconhecem, as trevas reconhecem, mas as pessoas não reconhecem muitas vezes. Mas os crentes muitas vezes não dão importância a isso.
Os descrentes eu nem falo, porque os descrentes, eles só sabem limpar a Bíblia, né? Está lá a Bíblia na estante, está lá limpando com o espanador, chega na Bíblia, todo cuidado. Não é assim? A Bíblia é sagrada. Quando na verdade a Bíblia, irmãos, é para ser deglutida, é para ser lida. Também não é para ficar aberta no Salmo 91 amarelando a página, não. Né? É para usar o Salmo 91 nas suas vidas. É para ministrar o Salmo 91 nas suas vidas. Dá para ficar lá, né? Para quem passar a olhar. O diabo conhece mais do que você a Bíblia. Haja vista que quando Satanás, quando o diabo tentou Jesus no deserto, Jesus ali citou a palavra de Deus contra toda a armadilha, toda a artimanha dele, e ele citou a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Quando ele disse assim: olha, lança-te daqui, Jesus, porque o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos para te guardarem de todo o mal. Ele citou a palavra, como ele cita a palavra para enganar muitas pessoas hoje em dia, como ele cita a palavra para iludir. Um dia eu estava na minha casa, eu morava em São Paulo, aí eu estava saindo da garagem assim, aí eu vi, né, tinha uma mulher em frente assim, que morava em frente, cheia de problemas espirituais. Rosana, eu chegamos a falar com ela algumas vezes. Chegou um dia lá, eu estava vendo, eu vi, né, estava saindo de casa, fui sair de casa da garagem, e ela estava lá com uma mulher, com a Bíblia aberta no Salmo 91, com uma vela na mão, lendo o Salmo 91, e li o Salmo 91 para lá, e li o Salmo 91 para cá, e li o Salmo 91 para lá. Ou seja, existem muitas controvérsias em relação àquilo que nós devemos fazer em relação às coisas que são de Deus. Mas aquilo que tem valor, aquilo que vale para a tua vida, é quando você ministra a palavra para você. Quando você entende que a palavra de Deus foi escrita para você. Quando você entende que a palavra de Deus tem poder e autoridade por você. E não num simples ritual, numa situação que jamais levará a nada. Mas sim, você usufruindo daquilo que Deus deixou escrito para você. Irmãos, esse é um princípio de bênção, acreditar em Deus. Mas não acreditar que Ele existe simplesmente, mas acreditar que Ele controla todas as coisas. A própria Bíblia diz que crer que Deus existe até o diabo crê. Não seja um desses que simplesmente crê que Ele existe, mas acredite que Ele está no meio de nós. Acredite que Ele age na tua vida. Acredite que Ele está ao teu lado, preparado para te receber. É, para dar um abraço, para te consolar, para te ensinar, para te guiar, para te proteger. Não se afaste de Deus. Não despreze as coisas que são de Deus. Porque disto o mundo está fazendo. E o resultado de todo afastamento do homem de Deus é o que você vê no mundo. Guerras, miséria, doenças. Você vê pessoas, pai contra filho, conforme diz a Bíblia, né? Filho contra pai. Você vê toda a sorte de malignidade. Se você olhar essas situações, eu gostaria que você meditasse e você pensasse um pouco, se tudo isso que nós falamos aqui, se isso poderia acontecer, se alguém tivesse Deus no coração. Se alguém tem Deus no coração, ele poderia roubar, ele poderia matar, ele poderia corromper, ele poderia enganar, ele poderia mentir. Quem tem Deus no coração não consegue fazer isso. Ele simplesmente não consegue fazer por causa da integridade e da santidade de Deus que não permite que isso aconteça. Você acha que aquele que já te fez mal poderia fazer se tivesse Deus no coração? Irmãos, não se engane. Não se engane. Lance Deus para dentro do teu coração. Deseje-o de dia e de noite. Deseje-o. Busque-o. Busque-o. para que você encontre, né? Deus disse certa vez ao seu povo, dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Você sabe o que significa isso? De todo o coração e de toda a alma significa uma busca incessante, um desejo profundo, um desejo profundo de querer Deus. E a Bíblia diz que quem buscar desta forma encontrará. Você tem buscado assim? Tem buscado assim? É assim que Deus quer que você busque. É assim que Deus quer que nós estejamos na presença dele. Deus tem tantos desejos para a nossa vida. Tantos desejos. Deus quer te abençoar. Mas ele não vai te abençoar se você não estiver fazendo a vontade dele, porque ele é santo. Eu volto a te lembrar disso. Não se engane, irmãos. Não se engane. Deus não é boneco. Deus não é qualquer um. Deus não é qualquer um que você pode desprezar, que você pode abandonar, que você pode ali, né, nem ligar, e de repente ele vem e te ajuda, né? Eu sempre falo, irmãos, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem, ele foi criado, é criação divina. O espírito de vida é de Deus, conforme nós falamos aqui. Portanto, o homem tem um instinto interior. O homem necessita de Deus. Em algum momento da sua vida, no seu maior desespero, ele vai buscar a Deus por causa do instinto de dependência de Deus. É óbvio que isso acontece. Mas esse instinto não basta para que nós o encontremos. Nós temos que encontrar a Deus porque nós desejamos. Não porque nós estamos desesperados. Não porque estamos desesperados. O desespero gera a busca, mas no desespero talvez você não encontre, porque está faltando o coração, porque está faltando aquilo que Deus falou que deveria existir. Está faltando aquilo que Deus desejou tanto do homem, que é o quê? O homem desejá-lo, respeitá-lo, amá-lo e segui-lo. Adão e Eva, eles pecaram, e Deus não admitiu o pecado e os expulsou da presença dele. E todo pecador está distante de Deus, irmãos. E a fórmula pela qual você deve se aproximar de Deus é pedindo perdão dos seus pecados e aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Esta é a fórmula para você alcançar as coisas boas de Deus para a sua vida. Esta é a fórmula para que você conquiste o poder de Deus sobre a tua vida. Falando um pouco do nosso inimigo, você acredita no diabo? Você acredita que o diabo existe? Você acredita? Você acredita que ele está agindo no meio de nós, tentando nos destruir? Tentando roubar, matar e destruir, conforme diz a Bíblia? Ou você acha que ele não existe? Ou você acredita na primeira mentira que ele contou para o mundo: eu não existo? Ou você acredita, né, que é tudo balela, que não existe nada disso, que a Bíblia é mentirosa, que Jesus Cristo não expulsou demônios, que Jesus Cristo absolutamente nos alertou a respeito do nosso inimigo? Irmãos, o mundo espiritual, ele existe. As coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois acontecerem no mundo material. Você lembra de Daniel? Daniel começou a orar, interceder para o povo, pelo povo de Israel ali na Babilônia. O povo estava cativo, já fazia 70 anos, preso, escravo, e ele começou a orar, porque ele lembrou da palavra de Deus, ele lembrou as palavras do profeta Jeremias, que disse: olha, estarão no cativeiro por 70 anos por desobediência, escravos por 70 anos por desobedecerem a Deus. E Daniel lembrou, já faz 70 anos ele começou a orar a Deus. Começou a orar a Deus. E aí a Bíblia diz, no primeiro dia da oração dele, jejum e oração, no primeiro dia, Deus mandou a resposta da oração. No primeiro dia que ele começou a jejuar e orar, Deus mandou a resposta da oração. E a Bíblia diz que o príncipe desse século, o príncipe da Pérsia, Satanás, impediu a bênção de Deus de chegar a Daniel até o 21º dia. Até o 21º dia. O mundo espiritual existe. Existe. O diabo quer destruir a tua vida. Ele quer destruir a tua vida. Ele quer destruir a tua história. Ele quer te levar para o inferno. Mas você pode dar um sorrisão gostoso, né? Pode sorrir. Pode se alegrar, porque ele não tem autoridade sobre a tua vida. Pode se alegrar, sabe por quê? Quando ele quer isso de você, quando ele está buscando isso, quando ele está te importunando, quando ele está ali tentando te destruir, saiba que você não está agradando ele, porque os que estão agradando ele estão lá do lado dele, agindo segundo ele, roubando, né? Corrompendo, enganando. Está tudo do lado dele, mas aquele que ele está tentando atrapalhar, tentando destruir, é porque não está agradando a ele, e você se sinta feliz por isso, porque o Senhor Deus é aquele que controla a tua vida. Ele é que tem autoridade para estar ao teu lado ali, te protegendo e guardando. Se alegre, não tenha medo do teu inimigo. Davi não teve medo do gigante. Todo mundo teve medo. Os generais de Israel tiveram medo. O rei de Israel, Saul, teve medo. Os grandes soldados, guerreiros, tiveram medo. E um simples pastor de ovelhas falou: eu não tenho medo, porque eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Não tenha medo. Ele é grandão, forte, poderoso. Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Sopra e ele cai. Só nem jogar a pedra. Faz. E ele cai. Por causa da glória de Deus que está sobre a tua vida. Nós lemos um segundo texto da Bíblia. Se você crê que Deus é poderoso, Criador de todas as coisas, nós olhamos para esta palavra e vemos o Senhor nos orientando, dizendo: sujeitai-vos a Deus, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que significa se sujeitar, irmãos? O que significa se sujeitar? Significa estar debaixo, estar ali obedecendo, estar ali, né, querendo as coisas que são do Senhor, né? Se sujeitando, sujeitai-vos, se sujeitando às coisas que são de Deus. E se sujeitar às coisas que são de Deus, irmãos? Nada mais é do que manter uma postura que Jesus Cristo nos ensinou na Bíblia, de oração, de fé, de jejum, de busca do Senhor, desejar estar na presença de Deus. Muitas pessoas veem o domingo como um dia ruim, quando se lembram que tem que vir à igreja e falam: eu tenho que ir à igreja hoje. Ah, eu tenho que ir à igreja hoje. Quando deveria ser um motivo de grande alegria. De grande alegria. Tínhamos que nos lembrar assim: opa, hoje é dia de culto, hoje é dia de ir na igreja, hoje é dia de cultuar a Deus, hoje é dia de buscar o Senhor, hoje é dia de nos alegrarmos na unção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando você vem na reunião de oração, quando você vem no culto, Deus derrama óleo sobre a tua vida. Deus vai alicerçando, vai alicerçando a tua vida. Deus vai alicerçando os teus passos. Você vai adquirindo conhecimento, você vai conseguindo liberar do teu coração um sentimento de adoração a Deus, e você vai ser menos carnal. Porque o homem carnal age segundo a carne, né? O homem espiritual age segundo o Espírito. E Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É esses que ele está buscando, ele está procurando no céu. Ele olha do céu, olha para a igreja, aqui, olha na igreja lá, na igreja lá. Ele está buscando esses. E quando ele encontra, ele derrama mais óleo, e mais óleo, e mais óleo, óleo de unção, óleo de poder, para que nós possamos resistir ao diabo cada vez mais. Para que nós possamos resistir às trevas cada vez mais. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Sabe o que significa isso? Muitas vezes você vai ser tentado pelas trevas a pecar. Você vai ser tentado pelas trevas a agir contra a palavra de Deus. Você vai ter oportunidade de roubar. Você vai ter oportunidade de adulterar. Você vai ter oportunidade de corromper o guarda, corromper o policial, corromper o funcionário público. Você vai ter oportunidade de corromper aquilo que você, corromper a pessoa pela qual você está querendo um benefício, né? Você vai lá, a pessoa vai instalar ali o seu telefone, você fala, tira uma caixinha para você instalar aqui dentro também, corromper, porque você sabe que ele não pode fazer aquilo, se ele fizer ele vai ser mandado embora, e você, ó, tô aqui, ó. Você vai ter oportunidade de fazer isso. Você vai ter oportunidade de blasfemar contra Deus, de gritar, de xingar, de amaldiçoar. Você vai ter oportunidade. Porque Satanás irá colocar na sua frente situações que perturbam a tua vida, para que você esteja pecando contra Deus. Ou você acha que ele está parado olhando você? Ou você acha que ele está lá distante de você? Se a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Qual é a tua visão espiritual sobre isso? Qual é a tua visão espiritual sobre Deus? Qual é a tua posição em relação às coisas que são de Deus? Ou você acha que Jesus não vai voltar? Ou você acha que Jesus não vai requerer de nós o que está escrito na Bíblia? Ou você acha que você vai viver eternamente, né? No seu carro, no seu dinheiro, na sua casa, buscando ali o seu bem-estar nesse mundo? Você vai viver eternamente nesse mundo. A nossa vida é eterna. Ou é no céu ou é no inferno. Porque o homem é eterno. A alma é eterna. Ou no céu ou no inferno. Deus criou o homem eterno, ele continua sendo eterno e vai viver eternamente, ou no céu ou no inferno. Eu sinto muita tristeza quando eu ouço falar num suicídio, que as pessoas tiram a sua própria vida achando que estarão resolvendo seus diversos problemas. Quando, na verdade, quem tira a sua vida está pecando contra o templo do Espírito Santo. Está pecando contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse pecado não tem perdão. E vão direto para o inferno. Vão viver os problemas muito maiores do que tinham neste mundo, lá no inferno. Querendo morrer, não conseguirão, diz a palavra de Deus. Para vocês verem como o diabo engana, como o diabo ilude, como o diabo destrói as vidas, como ele consegue, né? Como ele enganou Adão e Eva, ele continua enganando. A única forma do diabo vencer é corromper a palavra de Deus, como ele corrompeu a palavra de Deus com Adão e Eva. E ele continua dizendo que pode sim. Faz, todo mundo faz, está todo mundo fazendo. Você também pode. Você está sendo bobo, você vai ser bobo, você é trouxa. Você é um bananão. Faz porque você vai conseguir resultado. Faz porque aí você vai vencer. Faz porque se você não fizer, você não vai conseguir. Se você não fizer, você não vai conseguir. São tudo voz, palavras das trevas. Você responda, eu vou conseguir. Porque Jesus é o dono de todas as coisas. Eu vou conseguir, porque o Senhor Jesus é aquele que me ajuda. Eu vou conseguir, porque o Senhor Jesus é aquele que dá ordens às estrelas, quanto mais aos homens. Quanto mais aos homens. Você vai conseguir se você for fiel. Você nunca vai perder. Quem é fiel nunca perde. Quem é fiel a Deus nunca perde, sempre ganha. Quem é fiel a Deus sempre, sempre e sempre alcançará a bênção, a recompensa de Deus nesse mundo e no mundo vindouro. Ouça esta palavra. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse certa vez: não há aquele que deixe seu pai, sua mãe, seus filhos por amor de mim, que não receba a salvação no mundo vindouro e 100 vezes mais nesse mundo. É óbvio que Deus não quer que você abandone sua família, mas Deus quer que ele seja o primeiro, o mais importante, o mais importante na tua vida. Tem sido? Deus é o mais importante? Tem sido o mais importante? Tem que ser o mais importante. E o Senhor diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você quer ouvir de novo? Vou falar. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É certa a resposta. É certa a resposta. Busque, Ele se achegará. Busque, e busque, e busque. Porque esta é a vontade de Deus para a tua vida. E Ele fala: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você sabe o que é ânimo dobre? Eu vou dizer para você o que é ânimo dobre. Elias, certa vez, repreendeu o povo de Israel, dizendo assim: povo de Israel, até quando vocês vão andar por dois caminhos? Até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Uma hora cai para um lado, outra hora cai para o outro. Ânimo dobre. Uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora quer Deus, outra hora não está nem aí com Deus. Ânimo dobre, que não tem visão nítida daquilo que deseja, daquilo que quer em relação às coisas que são de Deus. Ânimo duplo, ou seja, uma hora está triste, uma hora está alegre. Uma hora quer Deus, outra hora não quer Deus. Uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Isso é ânimo dobre, ânimo duplo. E Deus não requer isso. Deus não quer isso de nós. A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos como a palmeira, né? O vento bate para lá, bate para cá. A gente vai para lá, vai para cá, mas continua de pé, né? Continua de pé, não cai. Né? De vez em quando. Vai. Está logo de pé. Esse é o verdadeiro crente. Que não cai. Que não pestaneja. Que sente amargura. Sente tristeza. Sente dor. Mas coloca a sua fé na frente. Fala: o Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai me ajudar. É assim que é, moço. Sempre será. Jesus não disse que nós não teríamos aflições, né? Muito pelo contrário, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Ele venceu para você vencer. Jesus diz, Paulo, né, diz em outra passagem bíblica, quando ele fala assim: lançai sobre o Senhor, lançai sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Está ansioso? Lança sobre ele a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a gente, nós somos seres humanos, podemos sentir raiva, mas no amanhecer, que aquele sentimento maligno desapareça. Desapareça, desapareça. Coração limpo, coração voltado para Deus. Nós podemos errar, mas se o nosso coração for limpo, nós sempre estaremos na presença de Deus. Sempre estaremos na presença de Deus. É assim que é a nossa vida nesse mundo.
para finalizarmos, o Senhor diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Eu sempre falo, irmãos, nós temos que nos humilhar na presença de Deus, porque nós não somos nada, nós não somos absolutamente nada. Você é tão incapaz como eu, você não sabe nem o dia que você vai morrer, você não controla nem a sua vida, você não tem controle nem sobre a sua vida, você nem sabe, você com toda a sua sabedoria, você com todo o seu vigor, você com toda a sua fé ou falta de fé, não sabe, não controla. Está aí uma grande verdade de que nós somos nada. Estamos completamente dependentes de Deus. Como Jesus Cristo disse na Bíblia: sem mim vocês nada podem fazer. E é óbvio que não podemos fazer sem Ele. É óbvio. Humilhar, dizendo ao Senhor: Senhor, me socorre, me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento. Senhor, me protege, me guarda. Senhor, eu não sou nada sem Ti, eu preciso de Ti. Palavras que saem do coração e que geram a vitória. Geram a vitória. Eu volto a dizer, irmãos, Deus não é bobo não, sabe? E Ele não está com um chicote na mão também para te castigar. A Bíblia diz que Ele está com os braços estendidos para dar. Já viu esta passagem bíblica no livro de Isaías? Eis que o Senhor não está com os braços encolhidos para que Ele não possa dar, e eis que os ouvidos dele não estão surdos para que Ele não possa ouvir. Ele está com os braços estendidos para dar. Ele quer te dar, Ele quer te abençoar. Essa é a vontade. Ele não quer te castigar, Ele quer te abençoar. Ele não quer te levar para o inferno, Ele quer te levar para o céu. Ele quer estar ao teu lado, te abraçar, te beijar. Ele quer estar te confortando, te ensinando, falando: é essa a vontade de Deus. Eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam, diz a palavra do Senhor. Pensamentos de paz de Deus, pensamentos de poder para a tua vida, pensamentos de bênção. Essa é a vontade de Deus. Você quer? Se coloque diante de Deus. Se coloque diante de Deus para que você receba de Deus aquilo que Ele tanto quer te dar. E Ele vos exaltará. Não como o homem, né? Deus vai me exaltar. Não, Ele não vai te exaltar como o homem. Ele vai te exaltar como o filho dele. Te dá dons espirituais. Vai falar contigo. Ele vai te ensinar. Não vai te deixar órfão, jamais te deixará órfão. Isso é ser exaltado. Ser exaltado. Nosso bem precioso não está neste mundo, é Deus. Está sentado à direita de Deus, reinando. E vai continuar reinando, porque a Bíblia diz que o reinado dele não terá fim. Jamais terá fim, diz a Bíblia. Este é o bem precioso que nós temos. Por isso eu estou aqui hoje, por causa do bem precioso. Eu não estou aqui para te ver, eu não estou aqui para me alegrar na tua presença, eu não estou aqui para fazer média com quem quer que seja. Eu estou aqui por causa do Senhor. Eu estou aqui porque Deus é importante. Porque Deus é importante. Eu venho no culto porque Deus é importante. Porque Jesus é importante. É por isso que eu venho. Porque Ele é importante. Se não for importante, não serve. Venha se Ele for importante. Deseje se Ele for importante. Ore se Ele for importante. Busque se Ele for importante. Se Ele não for, você não vai fazer mesmo. Não adianta. Se Ele não for, não vai fazer. Vai fazer hoje, vai fazer amanhã, não faz mais. E com certeza, Deus te exaltará se você for fiel.